As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não poupou nas palavras para deixar claro que as comemorações do 1º de Maio não foram respeitadas, dando como exemplos registro de imagem que dizem respeito à Alameda, em Lisboa, onde houve lugar à concentração de cerca de 1000 pessoas, umas mais distanciadas do que outras, umas com máscara e outras sem qualquer equipamento de proteção individual. Maria dos Anjos Esperança, em declarações à Hertz, disse mesmo não admitir que não se tenha respeito pela saúde dos outros.
O 1º de Maio é realmente um dia a celebrar, porque é um direito adquirido, é respeitável, todos somos trabalhadores e todos nos devemos congratular por termos trabalho e por podermos efetivamente celebrar este dia. Mas nada justifica que ele tenha sido celebrado da maneira que nós vimos nos meios de comunicação, na televisão sobretudo e nas fotografias. Eu tenho todo o respeito por todas as facções políticas, por todos os partidos políticos, mas não posso admitir de forma alguma que não se tenha respeito pela saúde dos outros. E as 1000 pessoas que ali estiveram, eu espero muito sinceramente que não aconteça nada, porque realmente não houve 2 metros de distância, e nós todos já vimos algumas fotografias e imagens porque é impossível com muitas pessoas na rua estarmos sempre a 2 metros de distância, por isso devemos evitar estar na rua nestas circunstâncias. Eu lamento, mas acho que não dignifica ninguém, antes pelo contrário, envergonha as pessoas que não respeitam as instruções dadas. E perdoem-me a falta, não é falta de modéstia, mas é as instruções dadas por quem sabe mais do que muitos dos que lá estavam e dos que andam na rua, sem cuidados. Temos que ser todos, o Serviço Nacional de Saúde não consegue fazer nada sozinho. O risco de contágio não desapareceu. O risco de contágio está em todo o lado. E não é assim com manifestações destas que se consegue evitar a propagação da doença. Não tenho nada, também já o celebrei muitas vezes, noutras circunstâncias, que não a que estamos a viver agora. Portanto, não é em termos de política, não é em termos de... Porque não foram respeitados, é impossível. Eu também já ouvi dizer que a Direção-Geral que deu indicações, que deu instruções. A Direção-Geral dá indicações, como as autoridades de saúde, como todos os responsáveis pela saúde neste país, dão indicações daquilo que se deve fazer. Mas daí a sabermos que vai ser possível cumprir, vai uma distância muito grande. Eu penso que 1º de Maio haverá para o ano também, e a celebrar será nessa altura, com todo à vontade, se nos soubermos portar bem até lá.
Até este domingo, dia 3 de maio, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão estar em força nas estradas do distrito de Santarém, em operações de fiscalização a cidadãos automobilistas, agora que o país está na transição do estado de emergência para o estado de calamidade. Importa referir que há o dever de isolamento profilático obrigatório e que não o cumprir incorre em crime de desobediência. Para além disso, o governo já fez saber que haverá um dever cívico de recolhimento, seja para pessoas mais idosas ou mais jovens, seja para grupos de risco ou para quem está saudável. Pede-se, acima de tudo, que impere o bom senso e o sentido de responsabilidade de cada cidadão. Nesse sentido, a PSP e a GNR estão então em ação de fiscalização. O distrito de Santarém não foge à regra. A Hertz falou com o tenente-coronel Gravelho Martins, responsável pelas relações públicas do Comando Distrital de Santarém, da GNR, que nos deixou um conjunto de conselhos a ter em consideração pelos automobilistas.
Nós mantemos a operação, nomeadamente de fiscalizar e sensibilizar aquilo que são as medidas que foram implementadas com este estado de emergência. Aquilo que nós aconselhamos em prol de todos é que se mantenham em casa, só saiam quando estritamente necessário e dentro daquilo que são as medidas que são, foram aprovadas, ou seja, para comprar alimentos, para passear um bocadinho, ou seja, mas que mantenham sempre o distanciamento social, que não façam juntamente mais de 5 pessoas e que essencialmente respeitem sempre aquilo que é o perigo do contágio. Se possível, utilizem máscara, que respeitem ao máximo ficar em casa, se possível, porque é só aqueles que estão devidamente autorizados que nós vamos deixar continuar e passar.
A ERTS também falou com o comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, que pediu sentido de segurança a quem circula nas vias públicas.
Vamos continuar a nossa atividade, portanto nós temos mantido sempre uma atuação forte desde que foi declarado aqui o estado de emergência e vamos continuar a ter essa posição, nomeadamente até vamos levar a cabo e já deu início uma operação que ao nível da PSP denominámo-la como transição segura e até às 23h59 do dia 3, domingo, vamos levar a cabo várias ações de fiscalização, teremos que fazer cumprir aquilo que está ainda em vigor, portanto, nomeadamente aquilo que se refere aos confinamentos obrigatórios, aos deveres especiais de proteção dos cidadãos, portanto, com mais de 70 anos e aqueles que são considerados dos grupos de risco, o dever geral do recolhimento domiciliário, portanto, como temos vindo a fazer, as pessoas cingirem as suas deslocações àquilo que é apenas o essencial, deslocações para fora das suas residências para aquilo que é essencial, portanto, para adquirir os bens de primeira necessidade, etc. Vamos também reforçar durante estes dias ainda, portanto, a fiscalização àquilo que são os estabelecimentos e as instalações que devem ainda permanecer encerradas.
Um automobilista sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência de um acidente que ocorreu na manhã deste sábado. O alerta foi dado pelas 11 horas e centrou-se na Nacional 110, na localidade de Guerreira, Santa Cita, freguesia de Aceiceira. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro confirmou esta ocorrência, referendo que também houve o envolvimento de um veículo ligeiro. Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência do cumprimento de um mandado por internamento compulsivo. Aconteceu em Torres Novas. Na sequência desta ação, refira-se, foi apreendido ao mesmo indivíduo cerca de 1.500 doses individuais de cocaína.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Pombal tem a lamentar mais uma morte de uma pessoa infectada com Covid-19, naquilo que é o 10º óbito registado neste território desde o início desta pandemia. No total, o distrito de Leiria tem já 19 vítimas mortais. Importa referir que, no decurso das últimas horas, houve mais 2 casos confirmados, precisamente em Ancião, o que eleva o total distrital para 293 doentes. No que a boas notícias diz respeito, houve lugar a 13 pessoas curadas numa globalidade de 112.
Rádio Hertz, informação.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deixou um alerta à sua população no sentido de que não entre numa onda de facilitismo perante o levantamento do estado de emergência. O autarca, em declarações à Hertz, advertiu que se não houver um aumento de responsabilidade por parte de cada cidadão, então poderá estar em causa, num futuro próximo, uma nova vaga desta pandemia.
Eu julgo que é este levantar desta situação de confinamento e o levantar deste grau de emergência deve nos obrigar a ter maior responsabilidade. Eu acho que vai ter que obrigar verdadeiramente a aumentar a responsabilidade de todos nós na nossa ação, porque se até aqui, e isto para que não venhamos a ter uma situação de uma segunda vaga que pode ser extremamente complexa e dura para todos os portugueses, naturalmente, porque se até aqui com o devido distanciamento e com um conjunto de regras, quer nos processos de respiração, de contacto social, etc., sob, digamos, uma boa atitude a esse propósito, se agora vamos, digamos, começar numa onda de facilitismo e se começarmos, no fundo, a negligenciar princípios elementares das orientações da Direção-Geral de Saúde, eu acho que podemos pôr em causa, de facto, todo o trabalho que foi feito até agora, e pior do que isso é verdadeiramente aumentar aqui a probabilidade de uma segunda vaga, pondo em risco, obviamente, naturalmente, a vida das pessoas.
O levantamento do estado de emergência está a merecer apelos de todos os quadrantes, em especial das autoridades de saúde, mas também dos autarcas da região do Médio Tejo, que não deixam de alertar as respectivas populações para o perigo de que alguém possa entender o levantamento desta medida como uma porta aberta para a normalidade. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, é uma dessas vozes de alerta. Em declarações à Hertz, o autarca elogia o comportamento da sua população durante as últimas semanas e sublinha que todos devem continuar a ter consciência dos perigos que correm e, dessa forma, manter todos os cuidados de segurança.
Olha, eu acho que, em termos gerais, as pessoas do Conselho de Nação têm correspondido aos apelos de várias vozes têm feito no sentido de respeitar o estado de emergência que estávamos a viver. E já antes do próprio estado de emergência, acho que genericamente as coisas estavam a correr bem. Agora, evidentemente que não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda. Temos nos últimos dias ouvido todos nós vários apelos e várias recomendações e algumas inquietações de que as coisas podem correr menos bem se houver muito facilitismo, e portanto aquilo que apelo às pessoas do Conselho de Nação, da nossa região, se me é permitido, é efetivamente para que todos saibamos os perigos que estamos a correr e que possamos efetivamente corresponder aos apelos que nos são feitos e fazermos a nossa parte, porque cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto autoridades, também temos um papel a desempenhar. Aos cidadãos, enfim, é também muito explícito aquilo que têm que fazer: higienização das mãos, distanciamento social, cumprimento das regras, e portanto eu acho que se todos fizermos a nossa parte, tudo isto pode correr bem. Acho que não vale a pena facilitar para deitarmos tudo a perder, e temos de confiar nas autoridades, naquilo que elas nos dizem, e cumprir as recomendações.
Será já a partir desta terça-feira que o cemitério do Entroncamento irá reabrir ao público. A decisão está tomada e foi tornada pública pela Câmara Municipal, ainda que existam algumas condicionantes a ter em consideração. Desta forma, a referida estrutura funcionará de segunda a sábado, do período das 10 às 13 horas, limitando essa presença junto à campa, ossário ou jazigos a duas pessoas em simultâneo. Será mantido o número de 10 pessoas que podem acompanhar a cerimónia fúnebre, número que pode ser superior caso se trate de cônjuge sobrevivo e ou parentes em linha reta em primeiro e segundo grau, isto é, pais, filhos, avós, netos, e parentes em linha colateral como irmãos, sobrinhos, irmãos e acunhadas. Convém esclarecer que continuam fechadas a capela mortuária e os WC do cemitério. Na sequência das detenções ocorridas a 18 de dezembro de 2019 que visaram dois suspeitos de um roubo violento, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um terceiro indivíduo suspeito de coautoria na prática deste crime. Os factos ocorreram no recente 27 de abril, no interior de uma habitação localizada na cidade de Leiria, sendo vítima uma mulher que ali residia e que estava grávida. Os autores, mediante intensa violência psicológica e física, utilizando para tal armas brancas, amordaçaram e maniataram a vítima, roubando-lhe considerável quantia em dinheiro. No desenvolvimento de diligências de investigação, a Polícia Judiciária logrou agora identificar, localizar e deter o terceiro coautor do crime de roubo agravado. No decorrer da ação policial, foram recolhidos relevantes elementos com valor probatório suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade de cada um dos participantes nos factos. O detido, de 25 anos de idade, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Patinagem avançou para o cancelamento de todas as competições nacionais de hóquei em patins, numa decisão conjunta com os organismos responsáveis pelo handball, basquetebol e voleibol. Esta medida implica que não sejam atribuídos os títulos nacionais e fica uma porta aberta até 18 de maio para que se decida se haverá subidas e descidas. Isto no que ao hóquei em patins diz respeito. O Sporting de Tomar é um dos maiores interessados neste processo. A equipa leonina fez um percurso brilhante na zona sul da 2ª Divisão Nacional e preparava-se para carimbar o regresso ao escalão maior, um regresso que agora poderá estar comprometido. Certo é que já não irá ter a hipótese merecida de lutar pelo título do 2º escalão. Hertz falou com Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, que não deixou de admitir o cancelamento como uma decisão expectável. Sem abordar futuros cenários em torno de subidas e descidas, o dirigente deixou claro que o clube será duro caso não haja verdade desportiva.
Em condições de igualdade e em condições onde se respeitar a verdade esportiva, o Sporting Clube do Mar é das equipas que se fala estarem possivelmente numa futura liguilha. Não tenho qualquer problema de dizer, em termos de validade de trabalho e qualidade do plantel, somos os melhores. Iremos é exigir que sejamos tratados da mesma forma que as outras equipas também o desejam, e também espero que assim seja. Eu não posso pedir que, quando vier aqui a segunda melhor equipa de uma competição, que haja dois árbitros de Tomar a apitar esse mesmo jogo, porque foi isso que aconteceu no nosso último jogo deste campeonato na Candelária. Portanto, se o cenário é esse, se o cenário for desvirtuar uma competição, com certeza que desta vez seremos muito mais duros. E perante situações limite, tomaremos posições como no passado nunca tomámos. Mas aquilo que nós queremos, e acho que todos querem, porque todos estamos nisto a bem, é que haja verdade desportiva, não haja jogos de bastidores, e que de alguma forma todos os clubes e todos, sem exceção, sejam de Lisboa, do Porto, do Minho, das Ilhas, do Ribatejo ou de Leiria, sejam igualmente respeitados. Houve algo que esta pandemia tem provocado pela positiva. Acho que no caso dos clubes há uma clara, não digo união, porque cada um respeita acima de tudo os seus interesses e isso é legítimo, mas tem havido aqui um aproximar das pessoas conversarem e falarem mais umas com as outras. Mas aquilo que iremos lutar sempre é pelo máximo respeito. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu estivesse, enquanto presidente do clube, tivesse ido ao jogo do Candelária, a minha equipa, sob o risco de ser penalizado futuramente, tinha abandonado o recinto de jogo. O Sporting Clube de Tomar e IPT, pelo respeito que os associados merecem e pela modalidade que merece, teria abandonado o recinto de jogo ou, no limite, nem sequer teria iniciado o jogo. Com as consequências decorrentes, falta de comparência, perda de pontos, penalizações pecuniárias, cá estaremos. Vamos exigir respeito. E se não se verificar esse respeito, o Sporting Clube de Tomar tomará as decisões em prol e em defesa das suas cores.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Aproxima-se o regresso ao estado mais à vontade. Pensam alguns que será assim. Saímos de um estado de emergência, vamos entrar num estado de calamidade. Nunca mais seremos os mesmos. Eu penso que as pessoas se devem consciencializar de que a nossa vida mudou, mas mudou para o nosso futuro, seja ele muito longo, seja ele curto, mudou para o nosso futuro. E com esta mudança agora, nós temos que nos preparar, porque pode acontecer o reverso da medalha daquilo que andámos a conseguir até agora. É muito, muito, muito perigoso a abertura destas, o deixar por completo destas medidas. E eu já hoje verifiquei que, e ainda não estamos fora do período do estado de emergência, digo, e já hoje verifiquei que as pessoas andam muito à vontade. Este regresso deve ser encarado, este regresso a um estado anterior ao estado de emergência deve ser encarado com o mesmo rigor e com o mesmo cuidado do estado de emergência. Nós sabemos que há o comércio, há escritórios, há serviços de saúde que vão abrir. Nós sabemos que é muito importante a higiene, sobretudo a higiene, para continuarmos a combater esta pandemia. Porque nós não saímos do período de pandemia. Nós ainda não estamos num período menos grave do que esse período da pandemia. O distanciamento entre as pessoas, a etiqueta respiratória, a higiene das mãos, vai ser tudo muito importante para podermos continuar com a nossa vida. Os estabelecimentos comerciais devem encarar, e temos cabeleireiros, temos, enfim, todos esses que nós já ouvimos falar que vão começar a trabalhar, devem encarar a hipótese de pôr, por exemplo, à porta dos estabelecimentos um pedilúvio. Ou seja, nas piscinas já com certeza repararam que nós, para nos aproximarmos da piscina, temos uma depressão onde nos costumamos passar com os pés. Ora, este pedilúvio pode ser uma simples caixa de plástico, de metal, com líquido e uma flanela, um tecido, uma esponja com desinfetante, colocado à porta dos estabelecimentos, porque os pés também podem ser os sapatos, também podem ser portadores de vírus. Temos que ter cuidado agora que os transportes públicos vão abrir no distanciamento. Aqui há dois papéis muito importantes, o papel da empresa e o papel do cidadão. No distanciamento, em sentar-se, no uso de máscara. Agora devemos usar máscara quando nos deslocamos para locais onde possa estar mais que duas, três pessoas. Se eu ao princípio, e todos me ouviram dizer que a máscara era para ser usada pelas pessoas que estavam doentes e por quem delas cuidava, agora acho que todos devem usar máscara desde que vão para um sítio. Estão a trabalhar em casa, estão a trabalhar no seu escritório, não têm mais pessoas ao pé, não têm que usar máscara. Mas devemos usar máscara quando nos deslocamos na rua para locais onde possam estar mais que duas ou três pessoas. Já todos ouviram, com certeza, muito falar no R, que se fala muito nas conferências. O R não é mais que o número médio de pessoas a quem cada doente infectado pode transmitir a doença. E se este número for igual a 1, ou seja, uma pessoa doente transmite a uma pessoa saudável, nós estamos em período de pandemia. O ótimo seria que este R viesse para 0,5. Ou seja, seriam precisas duas pessoas doentes para infectar uma pessoa saudável. E isso está nas nossas mãos. O nosso comportamento, as medidas de contenção que tivemos até agora, porque soubemos efetivamente adotá-las, não podem deixar de ser adotadas daqui para a frente. Não se pode facilitar de forma alguma, porque pode acontecer uma onda pior. E a história mostra-nos isso, e, portanto, ninguém vai querer ser o autor do contágio de outras pessoas. Espero que todos tenham cuidado neste regresso à rua, neste regresso a uma vida um pouco mais aberta, porque as condições do estado de calamidade assim o permitem. Espero que todos tenham muito cuidado para continuarmos a ter um país elogiado por todo o mundo nas medidas em que tomamos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.